Divaldo, no livro O Despertar do Espírito, Joana de Ângeles aborda a questão das subpersonalidades dos eus, pessoal e superior. Você pode comentar esse assunto?
As subpersonalidades são as nossas heranças negativas. A personalidade é a soma das nossas experiências passadas. É o ego, aquilo que estamos. Se alguém perguntar, você conhece Divaldo Franco? Sim. Quem é ele? Ah, é o orador, é o médium, é o espírita, é o que eu projeto, é a minha personalidade. Porque ninguém sabe quem sou eu. E muitas vezes nem eu próprio sei. Eu penso que terei atingido determinado patamar até a hora em que um incidente faz me desvelar uma paixão que estava recalcada e escondida. Então, a personalidade é essa imagem que projetamos, a máscara, aquilo que temos de melhor para agradar, para conquistar. A subpersonalidade é o defeito, a imperfeição que a gente discretamente oculta e que desvela nos momentos de desequilíbrio. Então, essas subpersonalidades são as paixões inferiores, as más inclinações, o ódio, o vício, o egoísmo, a insensatez, a desarmonia das paixões de vária natureza. Elas estão abaixo da linha do nosso eu consciente. Se me perguntar, você é ciumento? Eu digo, não. Bem, quer dizer, não tenho ciúme. Eu tenho cuidado. Então, veja como vai mascarando. É que, quando a gente ama, também deseja ser correspondido. Não é que eu tenha ciúme, mas se a pessoa me despreza, eu fico magoado. Se ela me pretere, porque a outra prefere, tudo isso é a máscara do ciúme que eu podia dizer, tenho ciúme. É natural. Ainda estou na fase do ego, de querer para mim e não de querer para nós. Você mente? Eu? Não, umas mentirinhas brancas, como se tivesse agora mentira policromada. A branca, a preta, a vermelha, a cor de rosa, a azul. Você mente? Precisa muita coragem para dizer assim, minto. Quando as circunstâncias o exigem, eu minto. Não, mas eu, espírita, mentir, já é uma mentira. Então, são subpersonalidades. As super são aquelas que estamos alcançando. Elas estão na superconsciência. E os eus? Joana de Ângeles, nesse livro, O Despertar do Espírito, faz o estudo da psicossíntese, que foi uma doutrina criada por Assagioli, o admirável psiquiatra italiano. Ele tinha muita dificuldade de comportar-se, porque era católico, de formação religiosa, e era psicanalista e psiquiatra de formação acadêmica. Na sua experiência acadêmica, ele não acreditava na sobrevivência da alma. Na sua experiência humana, ele era religioso, acreditava na sobrevivência do espírito. Nesse conflito, ele resolveu buscar-se e descobriu que era um ser transpessoal. Criou então a doutrina da psicossíntese, fazendo uma análise de várias correntes do pensamento psicológico e apresentando a proposta de um ser espiritual. Esse ser espiritual eterno que se reencarna, que progride através de várias e multifárias experiências. Ele concebeu que nós temos um eu pessoal. Esse eu pessoal é esse eu consciente, encarregado das nossas manifestações atuais. Não é a personalidade, é o ego, é aquilo que estamos, não é aquilo que projetamos. A personalidade é o que o ego projeta. O ego são as suas realidades momentâneas. Então, esse eu pessoal seria, então, o ego da tradição de Jung e de Freud. E o eu superior estaria na superconsciência, seria o self, seria o espírito imortal. Na visão da psicossíntese, que é apenas uma mudança de linguagem, o eu superior é o self, é o espírito eterno. O eu pessoal, portador da consciência, que quando o cérebro vai anestesiado, ele não se pode comunicar. Quando é vítima de um traumatismo, ele fica bloqueado. É esse ego. E as personalidades secundárias? Elas foram criadas pelo professor Pierre Janet. Por volta de 1880, 1890, Jean-Martin Charcot, fisiologista, anatomista francês e um notável médico, resolveu descobrir a causa da histeria e procurar perceber por que a histeria se apresentava sob aspectos tão variados. Na Universidade de La Salpêtrière, a Universidade de Paris, no Hospital de La Bicêtre, que era a parte que recolhia os psicopatas, Jean-Martin Charcot, nos dias de terças-feiras, realizava experiências de hipnose para libertar algo que havia abaixo da consciência. Ainda não se houvera descoberto o subconsciente. O cérebro ainda era um grande enigma. Deveria haver uma razão fisiológica para a histeria ou uma razão psicológica? E Jean-Martin Charcot realizou essas experiências que ficaram famosas, tão famosas que em 1885 atraíram Freud de Viena para vir estudar com ele. E Freud o estimou tanto que deu a um filho seu nome, Jean-Martin. Mas o temperamento de Freud era muito especial e terminou por atritar com Charcot, porque Charcot dizia que somente as mulheres eram histéricas, porque a histeria seria uma disfunção fisiológica do útero. E Freud, rebelde, disse que os homens também são histéricos. E como Charcot falou que os homens não têm útero, Freud teria dito, pois então bote, porque eles são histéricos também. Foi a primeira vitória das mulheres, embora Freud fosse antifeminista, terrivelmente antifeminista. Nesses debates e nas várias experiências, quando eram hipnotizadas, as histéricas, algumas faziam um transe muito profundo e mudavam de personalidade. Ficou célebre uma dessas histéricas chamada Alcina, que está presente em um livro maravilhoso, o livro de San Michele, quando é comentada por seu memorável autor, Axiomante. Alcina era extraordinária, era médium. E toda vez que entrava em transe, ela mudava de personalidade, deixava de ser Alcina. Numa experiência em que estava presente o reitor da Universidade de Atenas, quando ela mudou de personalidade e começou a falar com uma voz gutural masculina, o doutor Panas perguntou a Charcot se poderia induzi-la a assumir a personalidade do médico grego Galeno, a assumir a personalidade chamada personificação, ou personalidade mórbida, doente. O mestre anuiu. Ele então voltou-se para Alcina em transe e disse, pois eu gostaria que você assumisse a personificação de Galeno. Momentos após, ela começou a falar em grego. Ela era analfabeta, era da Normandia e era muito atormentada, estava internada naquele sanatório fazia muito tempo, o que provocou um impacto. Depois de dialogar em grego com o Dr. Panas por vários minutos, ela chegou ao quadro de giz e escreveu uma frase memorável. A ciência, na área da fisiologia, vai avançar tanto que vai descobrir nos animais superiores um sistema de enervação que irá responder a muitas incógnitas da fisiologia, em grego. Ora, diante de um fato desse, o Dr. Panas perguntou a Charcot: como é que você explica isto? Não sei. Muitas vezes ocorrem essas personificações ou personalidades secundárias. Mais tarde, em 1889, o professor Pierre Janet, que era discípulo de Charcot, escreveu um livro, Automatismo Psicológico, Combatendo a Mediunidade, dizendo que os fenômenos mediúnicos eram resultado de um automatismo das impressões que nós arquivamos no subconsciente. Tudo aquilo que vivenciamos desce para um arquivo abaixo da consciência. Em determinados momentos de emoção, esses arquivos sobem e desvelam-se como personalidades secundárias, personalidades não existentes. Nós iremos ver isso mais tarde na literatura psiquiátrica e no cinema, As Três Faces de Eva, que foi um filme espetacular, Sibylle e tantos outros pacientes que eram portador de personalidades dessa natureza, secundárias, personificações de natureza mórbida, que seriam arquivos, aspirações frustradas. Ele dizia, por exemplo, se alguém desejava ser um general na infância e não lograva, arquivava essa aspiração. E no momento de êxtase, desvelava dizendo: eu sou um general, eu sou um sacerdote, eu sou um médico fulano e beltrano. É uma tese absolutamente estúpida. Porquanto, no caso de Alcina e Galeno, ela jamais poderia arquivar um idioma grego antigo, que o professor da universidade teve dificuldade até de traduzir. E ainda mais, seria impossível que ela escrevesse em grego correto, sendo absolutamente analfabeta. Era uma maneira de negar o fenômeno mediúnico. Então passaram a ser personificações parasitárias ou personalidades secundárias. Ainda hoje se pretende levantar essas personificações para poder explicar os fenômenos mediúnicos, mas elas falham totalmente. Foi quando recorreram à telepatia. Alguém sabe e, através do seu conhecimento, transmite. Está no ar e no estado de hiperestesia indireta do inconsciente. Já havia sido criado o inconsciente por Freud, por volta de 1895. A pessoa capta, mas é tão complicado. Só para dar uma ideia, quando nós vamos deitar, nós temos aquele momento claro e escuro. E, às vezes, nós temos um sonho, que é um átimo de minuto. Desperta, mas eu tive um sonho, e levamos meia hora para contar. Nós entramos numa fase hiperestésica, que é uma fase indimensional do tempo e do espaço. Então, eles fazem crer que os médiuns seriam pessoas que, nesse momento, entram nesse período indimensional e captam o conhecimento. Muito bem, até admitimos. Mas esse conhecimento agora ficar no médium para responder em termos de atualidade já não é uma hiperestesia, porque a fonte emissora deixou de mandar. Ele captou, como eu capto um fax, acabou-se. O fax não vai me dando ideias novas. Ele fica ali, parasitário, estático no seu contributo. É uma tese muito falha, que não afetou de maneira nenhuma a mediunidade, particularmente nos fenômenos de efeitos físicos, nas ectoplasmias, nas materializações, nas desmaterializações, nos transportes de objeto. Então, falha completamente.